Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, rola, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Dezoito horas e 1 minuto no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com um fenômeno único e irrepetível na música brasileira. Em alguma medida até na música internacional, nós vamos ver. Secos e Molhados. Secos e Molhados. E aqui nós vamos dedicar a semana. Os Secos e Molhados ainda existe como marca. O João Ricardo, um dos membros, continua na música, continua a produzir, mas evidentemente nós vamos nos limitar aos dois LPs, o de 1973, que bateu todos os recordes de venda, mais de 1 milhão de discos. Era um negócio que não aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, a Continental, que era a gravadora, teve que pegar discos de outros cantores seus que não estavam vendendo, recolher no mercado, refundir o vinil para conseguir imprimir Secos e Molhados. Eu tinha 12 anos, um tio meu trabalhava na Continental Chantecler, né? E nós era meio pobre, e nós colou capa de disco, vinha aos milheiros capa de disco dos Secos e Molhados, com cola, para a gente colar, colava, devolvia e ganhava, por 100 capas, tem um preço fixo lá, entendeu? E eu ganhei dinheiro com Secos e Molhados. É, 12 anos, né? Acabam tudo do melecado de copo. O grupo formado por João Ricardo, que é português de nascimento, filho do poeta João Apolinário, Gerson Conrad, e o Ney de Souza Pereira. Ney Mato Grosso. Por quê? Porque ele nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, ficou com o apelido, assumiu o nome artístico de Ney Mato Grosso. Esta música aí, no caso, uma música do João Ricardo e da Luli, que era uma compositora amiga deles, né? Usando o vira, que é um ritmo português, e fazendo um manifesto, na verdade, que se vocês prestarem atenção na letra, quer dizer, esse vira-vira não é só, como disse a própria Luli, trata-se de uma música que trata da magia, da sexualidade, da política. Em 1973, governo Médici, o pau comendo, tortura comendo, surge um grupo que investia ali numa estética andrógina, né? Maquiado. Essa maquiagem ocorreu inicialmente por acaso, o Ney era ator e chegou maquiado, não dava tempo, já tinha um show marcado, o show ia começar, aí a própria Luli falou, mete uma purpurina em cima, e os outros também se maquiaram, e nasceu daí aquela estética, né? Tem aí uma briguinha, depois nós vamos falar ao longo da semana, se o Kiss, sim, o Kiss copiou ou não os Secos e Molhados, né? Uma coisa certa, a capa clássica dos Secos e Molhados, eu mandei a capa aí para vocês, coloca a capa aí, né? Esta capa, se vocês pegarem a primeira capa do disco do Kiss, 74, bom, pode ser até que o Kiss já se maquiasse antes, ou os membros do Kiss. O fato é que quando se pega as capas, a similaridade é muito grande. Né? Essa capa do fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues. Atenção, eles realmente estão debaixo de uma madeira, com a cabeça do lado de fora, furaram a madeira e estão com a cabeça do lado de fora. Sabia? Né? E até tem um testemunho, acho, do João Ricardo, tem um testemunho de um deles dizendo que estava um calor danado em cima e um frio danado embaixo por causa dos refletores. Né? Do fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues, né? Que teve a ideia de fazer esta capa considerada por muitos uma das melhores capas de disco do mundo, com o que eu concordo. Né? E foi um negócio, só quem viveu a época, e eu tinha, insisto, 12 anos, para saber o impacto que tinha, porque ninguém nem sabia o que era Ney Matogrosso. Né? Quem era esse cara que surgiu de repente? Né? O grupo já existia com esse nome, depois a Lully apresentou o Ney ao João Ricardo, que era o líder inconteste do grupo. Né? Sem dúvida nenhuma, uma pessoa extremamente talentosa, extremamente inteligente, com uma formação musical e literária profunda, filho do poeta João Apolinário, que é um português, que estava no Brasil, exilado do salazarismo. Agora, ao mesmo tempo, parece que é uma pessoa, assim, digamos, que não muito sensível a ideias dos outros. Não sei. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato é, fizeram um trabalho gigantesco com um grupo de música, de músicos de primeiro time. Vocês notem na capa que tem um quarto elemento no Secos e Molhados, que na verdade não quis pertencer ao grupo, que aquele que está lá, quem vê, é aquele que está no canto direito, né? Lá em cima, atrás, né? No canto superior direito, que é o Marcelo Frias, baterista argentino. Né? O Zé Rodrigues participou do disco, foi arranjador de um monte de música, tocando piano, tocando ocarina, que é um instrumento de cerâmica super bacana. Depois vocês deem uma olhada ali. Outro argentino, Willy Verdaguer, no contrabaixo, que tem um peso importantíssimo no disco. Né? Lidando ali com poetas, atenção, esse disco, os Secos e Molhados cantaram Vinícius de Moraes, cantaram Oswald de Andrade, Fernando Pessoa, Cassiano Ricardo, Julio Cortázar, né? Isso no segundo disco, que foi um insucesso danado, e até injusto, porque tem grandes músicas, nós vamos ver. Não tematizaram só assim, as questões sociais, também presentes na música deles, mas sempre com uma pegada um pouco... Não era rock, era uma mistura de tudo, né? Mas tem uma pegada roqueira, sem dúvida nenhuma, um sotaque ali de rock progressivo, né? Muitas vezes. E tem uma música magnífica do João Apolinário, pai do João Ricardo, pai e filho, fazem a música Amor. Né? Marcelo Frias na bateria, o Willy Verdaguer no baixo, uma gaita, uma harmônica do João Ricardo, de primeiríssima qualidade. Solta aí, Rolibene!
Pluma muito leve, leve pousa.
Muito leve, leve pousa.
Nasce, cruze, suave coisa. Suave coisa nenhuma.
Suave coisa nenhuma.
Sombra, silêncio, lume, espuma, nuvem azul,
que arrefece. Simples e suave coisa.
Simples e suave coisa. Suave coisa nenhuma. Que minha madurez. Thank you.
a gaita aí. E vocês percebem no disco todo a importância que tem o contrabaixo no Secos e Molhados. Ele fala o tempo todo, uma espécie de condutor de muitas músicas. E tem, não vou aqui me estender muito, porque afinal de contas não é um programa de literatura, mas tem uma sofisticação nas letras. Aliás, essa música é um poema bastante sofisticado, porque em última instância está tematizando o amor e fala das ondas do amor, que leve como leve pluma, muito leve, leve pousa, né? É, na simples e suave coisa, aí vai... suave coisa nenhuma, sombra, silêncio ou espuma, né? Então tem uma precisão de vocábulo e uma economia de palavras espetacular. Agora, o que é fantástico é ter feito isso com uma linguagem de vanguarda na música, nas letras, e ter sido um dos maiores sucessos da história da música brasileira. Pra vocês terem uma ideia, Roberto Carlos era o grande vendedor de discos. Quando vendia escandalosamente, vendia 100 mil. Em 73, 72. Eles venderam mais de 1 milhão. Né? Deu um problema no fornecimento de vinil. Né? Fizeram um show no Maracanãzinho, botaram 24 pessoas dentro do Maracanãzinho e mais 20 mil ficaram do lado de fora. Aliás, é um momento comovente isso. Nós vamos ver ainda, porque cantaram Rosa de Hiroshima, que é uma letra densa, uma música não menos lenta, e aquilo que era uma balbúrdia, as pessoas ficaram em silêncio para ouvir Rosa de Hiroshima. E, de certo modo, não sei se a documentação anterior foi quando começou isso aqui, ó, nos estádios. Agora, hoje é com celular. Né? Grandes Secos e Molhados, não vai acontecer nunca mais nada parecido, não com aquele impacto, né? E de ver a sociedade conservadora de 73 fascinada por um grupo com uma estética andrógina, né? E no caso do Ney, que era o mais maquiado dele, sem que se soubesse direito quem era aquele, rebolando de forma agressiva até, né? Ele mesmo reconhece isso, um pouco contestando ali a cafonalha que nos governava. E 50 anos depois, eu tenho que dizer boa noite, Bob Furuia, boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Que nos governa. Uhum. Né? Olha aqui. Eu vou ser breve neste editorial que eu faço sempre. Né? Nós vimos no sábado, vamos ter retrancas específicas a respeito, detalhando as coisas, há manifestações em todas as capitais, mais de 200 cidades, protestando contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu já disse que e falei aqui, né? E essa posição nem é única, até mesmo lideranças de esquerda divergiram de fazer um ato, considerando o momento que vive o país. Né? Nós corremos o risco de ter aí uma nova onda de Covid sem que a outra tenha passado. Né? Porque eu acho curioso, eu diria, nem é nova onda, é recrudescimento da velha, né? Porque não dá para falar que a onda passou quando você tem mais de 2 mil mortos por dia, em 24 horas, né? Que onda é? A onda está aí, né? O que ela pode fazer é dar um repique, aí então se chama de terceira onda. Então é claro que há risco. Agora também, não é menos evidente que eu não vou aqui, como eu vi certas pessoas tentando fazer, decretar um empate moral. Ah, agora então está todo mundo igual, os bolsonaristas concentram, os oposicionistas concentram. Não. Há uma diferença entre ir para a rua com máscara e para a rua sem máscara. Há uma diferença entre ir para a rua pedir vacina e política pública de saúde e ir para a rua pregar golpe de Estado. Nem vem que não tem. Não são a mesma coisa. Ainda que possa não ser muito prudente. Não. Agora, o Bolsonaro estava muito confortável em tese ao menos, porque as pesquisas indicavam uma repulsa a seu governo crescente. Não sei se já bateu no teto ou não, isso daí o tempo vai dizer. Né? Mas as ruas pareciam um monopólio do Bolsonaro. Não, e as ruas, a gente vê e viu, não são monopólio do Bolsonaro. Se realmente não houvesse a pandemia, o governo sabe que haveria manifestações muito maiores. A de São Paulo, aliás, foi gigantesca. 10 quarteirões da Paulista. Né? Eles podem tentar minimizar o quanto for. Né? Ah, então você acha que agora tem que liberar? Não, eu acho que o ideal seria que não houvesse de lado nenhum. De lado nenhum. Agora, fica difícil de conter, em muitos casos, a indignação. Né? E eu espero que, em havendo outras manifestações dos oposicionistas, que se redobrem os cuidados, sabendo sempre que há um risco contido aí. Né? Agora, não é um governo que se mostre disposto ao diálogo. Ao contrário, toda lógica será e é sempre de confronto. Não, a ideia de trazer a Copa América para o Brasil e a decisão de trazer a Copa América para o Brasil, que contou, obviamente, com a interferência do governo federal, isso na palavra dos próprios dirigentes das entidades de futebol, evidencia um dar de ombros para a gravidade da crise que vivemos espantoso. Quer dizer, ninguém está muito surpreso. Agora, ainda assim, é de causar indignação. Até porque a gente vê que a hora de as pessoas tentarem justificar o que está em curso, evidentemente não conseguem, a não ser produzindo argumentos contra a sua própria tese, que obviamente é injustificada. E aqui eu quero deixar claro, queridos, é o que eu penso e é o que eu vou dizer. Não é que eu me oponha à Copa América. Eu já critiquei aqui, eu sou contra a manutenção dos jogos. Eu sou contra a continuidade dos campeonatos agora. Que os clubes façam seus acordos com seus patrocinadores, achem patrocinadores, mantenham os atletas treinando, etc. Agora, jogos não. Quando menos pelo mau exemplo que dão. E nós estamos de volta ao esforço, que não é recente no Brasil, né? Vem lá de quando os Secos e Molhados, pouco depois da Copa de 70 eles surgiram, né? De tentar usar o futebol como instrumento político. Se vocês quiserem saber, nem dá certo. Nem dá certo. Não é porque a ditadura explorou a conquista de 70, que aí sempre que se tenta usar o futebol em política dá certo. Não dá. Não é? O Brasil foi campeão, Lula ganhou a eleição. Em seguida. Não foi o Serra que ganhou, no caso do governo Fernando Henrique. Né? O governo petista fez os seus esforços no sentido da Copa do Mundo. O resultado foi contrário àquilo que se pretendia. E eu não estou me referindo ao 7-1. Eu estou me referindo àquela coisa toda prévia, à própria disputa, que acabou contando contra o próprio governo. Porque acaba havendo indignação das pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que está em curso. E olha que nós não tínhamos quase 500 mil mortos. Não? Agora, é o esforço de um governo que está também desesperado. Né? Porque está vendo a sua popularidade ser corroída. Claro, eles estão fazendo as suas apostas. Não, a economia vai emplacar. Não, nós vamos ter sobra no orçamento ano que vem por causa da inflação alta neste ano e, portanto, vai ter muito dinheiro para jogar no Bolsa Família e nós vamos conseguir. Bom, todas as vezes que o governo repassar recursos para pobres, obviamente não serei eu a contestar, como não contestei o Bolsa Família no governo petista. Sempre que se fizer, no entanto, exploração política disso, aí sim. Não contra o recurso, mas contra a exploração política. Agora, a interferência do governo federal para trazer essa Copa para cá, quando dois países, um por instabilidade política, a Colômbia, o outro em razão da Covid, estão rejeitando a disputa, reconhecendo, portanto, que há risco, sim, de contaminação, e há risco de contaminação, especialmente porque as pessoas vêm de fora, porque tem que circular em aeroportos, por mais que você tente um como fazer ali que vá conter a circulação é grande. Ainda que sem público. Agora, nós já vimos que aí, nós já vimos na final da Libertadores, que aí tem a tentação de botar público. Tem a tentação de botar público, tem concentração de pessoas. Tem concentração de pessoas, tem aumento de contaminação. Ah, mas e o negócio do protesto? Pois é, o problema é que você cria uma tensão política em que só um lado se manifesta, só um lado fala, só um lado faz. Não existe isso em política. O outro lado acaba se manifestando. Os outros lados. Agora, não há um empate moral. Não há um empate moral, porque são coisas muito distintas. Decretar empate moral aí, eu comentei hoje de manhã, é como o comentarista de futebol que visse um jogo de 3-0 e dissesse assim, foi 0-0, ou então foi 3-3, para não desagradar nenhuma torcida. E acaba desagradando as duas, né? Que desagrada aquela do time que venceu, e a outra o toma por tolo. Então não há empate moral. Agora, que isso indica uma espiral para baixo, né? Não há dúvida. É um péssimo momento esse. Né? E saibam, aí, ontem, quando eu li a notícia de que a Argentina tinha dito não e acabou, não dá para fazer. Aí eu falei, quer ver? Né? Vamos disparar o cronômetro para saber quanto tempo. Não deu outro. Então, se nós decidirmos apostar que esse governo vai errar, a chance de você fazer uma aposta errada é muito pequena. Infelizmente. Bob Furrui, aqui que nós temos aí. Vamos lá.
É isso, né, Reinaldo? Você perguntou, quer ver? E foi. Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou hoje que a Copa América será realizada aqui no Brasil entre os dias 13 de junho e 10 de julho. A competição seria realizada na Argentina e na Colômbia, mas os dois países desistiram de sediar o evento. A Colômbia por causa das manifestações contra o governo, principalmente, e a Argentina recuou ontem à noite por causa da piora da pandemia no país. Foi realizada uma reunião hoje de manhã e, segundo a Conmebol, todo o governo brasileiro aprovou, até os ministérios da Saúde, da Casa Civil e das Relações Exteriores. A entidade fez ainda um agradecimento especial ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
Ô, Bob, tem uma coisa engraçada aí, né, que a gente coloca porque a gente é racional, né? A gente diz assim, até o Ministério da Saúde. Bom, por que o Ministério da Saúde não aprovaria considerando quem está lá? Não é mesmo? Agora, vale o bene. Quando nós precisarmos de um pensador, né, da chamada escola cínica, né, mas a escola cínica lá da Grécia, né, nós não precisamos procurar muito, ele está à mão e dizendo as coisas certas. A que me refiro?
Ao vice-presidente, general Hamilton Mourão, que ele disse não considerar um problema o Brasil ser a sede da Copa América. Segundo ele, o risco de fazer o evento aqui é menor do que na Argentina. Falando hoje a jornalistas, Mourão afirmou que o Brasil tem estrutura e lembrou que já tem até jogos rolando por aqui. A gente tem um vídeo dele falando.
A vantagem nossa é a circuito do país, né, e a quantidade de estádios que a gente pode dispersar o público.
Eu acredito que é mais seguro fazendo o Brasil, o Copa América,
do
que seria
na... Vamos dizer o seguinte, que é menos, não é que seja mais seguro, é menos risco. Né? Não é mais, é menos. O risco continua.
Não é mais.
Eu tenho gostado ultimamente de alguns repórteres, ou que se finge de, que tentam ajudar a autoridade. Ah, então é menos risco. Aí nem ele admitiu que é menos risco. Né? Não, o cara falou, ah, então mais seguro. Nem ele falou, não, mais seguro não.
Não, a frase dele é maravilhosa, né?
Não, é sensacional, porque assim, o repórter vai ali oferecer, olha, eu toco flauta para o senhor falar, né? If you know what I mean. Olha, eu toco flauta para o senhor enquanto o senhor fala, né? Quer dizer que é mais seguro, né, vice-presidente? Não, mais seguro não, menos arriscado. E aqui nós temos, então, a diferença entre o menos arriscado e o mais seguro, né? Que... Vá lá, né? Você pode dizer, não, é que mais seguro eu estou falando acima da linha do vermelho, e o mais arriscado abaixo. Mas a diferença prática nenhuma. Né? E eu gosto do mais dispersão, não, sem dúvida, mais dispersão. A gente pode espalhar o vírus. É, como somos um país continental, então fica assim: de norte a sul, de leste a oeste, a gente vai. A gente vai. E a gente vê que ele está constrangido, né? Está constrangido. Porque, afinal de contas, ainda que esteja nesse troço aí, que tenta parecer governo, formação ele tem, né? Os generais brasileiros têm formação intelectual. Alguns fazem questão de não aprender nada, mas oportunidade tiveram, com o nosso dinheiro, inclusive. É bom que fique claro. E muito dinheiro para os padrões brasileiros. Né? Mas temos aí um guerreiro da pátria, justificando um troço como esse. É, o Júlio Delgado, ele recorreu à CPI, parece que ele quer que o gente do governo vá lá para explicar esse negócio da Copa do Mundo, e ele afirmou que recorreria ao Supremo com mandado de segurança para impedir a Copa do Mundo aqui, a Copa América aqui. Cabe mandado de segurança? Olha aqui, presta atenção. O artigo 196 da Constituição, eu até transcrevi aqui, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, etc. Portanto, se o dever do Estado é promover a redução do risco de doença, fazer a Copa América não reduz o risco de doença, aumenta o risco de doença. Então nós precisamos ver em que medida há uma ação do Estado aí para caber um mandado de segurança. O truque deve ser, porque nós temos um AGU que conhece truques, dizer assim, não, isso não tem governo aí, não tem ação do governo, é uma relação entre privados. Agora, a administração dos estádios, na maioria das vezes, é pública. Ainda que a Conmebol seja uma entidade privada, ainda que a CBF seja uma entidade privada. Mas, eventualmente, prevalecendo esse entendimento, aí caberia, por exemplo, uma ação popular junto à justiça de primeira instância. Que é um absurdo, governadores estão se manifestando contra, né? O Paulo Câmara de Pernambuco já disse ser contra. São Paulo, Rio e Distrito Federal disseram que podem receber os jogos, desde que respeitadas as normas de segurança. Normas de segurança, nós já vimos, não funciona, inclusive porque acaba havendo concentração de pessoas, de torcedores. Mas enfim, né? Alguns estão falando contra. E isso, o item 5, reproduziu na CPI. Vai lá.
Isso. Relator da comissão, Reinaldo, Renan Calheiros, escreveu o seguinte no Twitter, aspas, com mais de 462 mil mortes, sediar a Copa América é um campeonato da morte. Sindicato de negacionistas, o governo, a Conmebol e a CBF. As ofertas de vacinas mofaram em gavetas, mas o ok para o torneio foi ágil. É um escárnio. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, também se manifestou. Ele afirmou que vai protocolar um requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para prestar depoimento à CPI.
Olha, eu concordo com todas essas manifestações, é isso mesmo. Olha com que agilidade, num caso como esse.
Agora, vocês veem a dificuldade que isso cria para o Brasil, porque nós estamos aí, a União Europeia está disposta a distribuir vacinas que têm excesso, os Estados Unidos também, o Brasil sempre fica como candidato, há um esforço de alguns senadores, a Cátia Abreu é uma das lutadoras por isso, com correção, dizendo, olha, o Brasil tem uma importância geoestratégica no mundo como fornecedor de alimentos, o Brasil deveria ser, né, o destino de muitas dessas vacinas, ou de uma parcela delas. Agora, vocês vejam a dificuldade que é trazer vacinas para o Brasil e convencer o mundo a dar vacinas para o Brasil quando se tem um governo como esse aqui. Então nós temos um presidente que promove concentração irresponsável, que promove remédios que não funcionam, que é hostil à vacina, porque individualmente ele continua hostil à vacina, né? E que, alheio ao fato de que nós temos uma média de 2 mil mortos, sempre no tempo de 24 horas, a média móvel está em quase 1.900, cresce pela terceira semana, resolve trazer o campeonato para cá. Quando o país que o rejeitou, rejeitou justamente por causa da Covid-19. Há muitos admiradores do futebol e tal. Eu insisto, no passado, e no passado recente, inclusive, isso foi um tiro que saiu pela culatra. E na internet, molecada, a reação não foi muito boa, hein?
Não. A internet não perdoa nunca, né, Reinaldo? Como diria o Gil do Vigor, a internet está indignada com essa Copa América e o pessoal nas redes sociais começou a espalhar os memes sobre a competição aqui no Brasil, ou será a Cepa América, como já batizaram.
Olha aí, quem está acompanhando, só um minuto, Vale, quem está acompanhando pela internet está vendo imagens, alguns memes que surgiram depois, quem está ouvindo só pelo rádio, vê aí, descreva, Vale o Bene,
assim, que você está assistindo. Tem a Ema com a caixa de cloroquina atrás dela.
Então a Ema correndo e alguém com a caixa de cloroquina. E tem um que sugeriu um logo, uma personagem, né? As disputas têm as suas personagens, mascote, né? Seus símbolos, que seria o Cloroquito, né? O Cloroquito, que é um desenho infantil ali, meio a moda Bob Esponja, mas com as cores da disputa. E tem o outro que é Cloroquito,
outro
também,
cloroquito. Em duas formas, né? Tem a versão vírus, tem a versão caixinha de cloroquina.
Isso.
Versão de pelúcia.
Caixinha de cloroquina.
Tudo.
Todos esses memes circulando. Fornecendo para a Ema. E tem um perfil, não vou lembrar o nome agora, acho que é ultraliberal, como é que é?
Esse neoliberal globalista?
Isso, neoliberal globalista, acho que sintetizou, né? Copa América esse ano não vai ter fase de grupos. Vai direto pro mata-mata. Ironia trágica? Ironia mórbida? Mas o Brasil é trágico, o Brasil é mórbido, o Brasil, o governo brasileiro. Né? É isso. E tem lá, e-mail da Pfizer, Bolsonaro dormindo. E-mail da Conmebol, Bolsonaro todo animadão. Sim, o Brasil dos secos e molhados de 73 expressava ali uma indignação criativa contra aquele estado de coisas e de algum modo dizia, sairemos deste buraco. Eu digo, sairemos deste buraco. Ainda. Mas como é difícil, né? Mas sairemos. É isso aí, ó, meninada. Muito bem, queridos. Estamos de volta. Olha que coisa, meninos. A gente assim, quem diria, né?
Quem diria?
Ciência funciona.
Né? Gente.
Não é impressionante?
Foi impressionante. Né?
Não, e deixa eu dizer uma coisa aqui, de fundo filosófico, né? Notem, quando eu digo ciência funciona, eu não quero dizer que a ciência por si é uma ética. A ciência por si não é uma ética. Isso é, a sua finalidade não é necessariamente o bem. A ciência é um instrumental. A ciência é um instrumental objetivo. Para você lidar com a realidade, lidar com a natureza. bem empregada, obviamente, produz bons resultados. O que ela não pode ser, em nenhuma hipótese, é ignorada. Né? Como se faz aqui. Mas nós temos um exemplo de que funciona. Olha que coisa boa, vai.
O estudo realizado pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, interior de São Paulo, foi um sucesso. De acordo com os dados, a pandemia do coronavírus pode ser controlada com 75% da população vacinada. Vacinação em massa com a Coronavac levou à redução de, vamos aos números, 95% das mortes, a queda de 86% das internações e a baixa de 80% dos casos sintomáticos. Houve, por exemplo, Reinaldo, registro de 699 casos da doença no mês de março, contra 251 em abril. Já em relação às mortes, elas passaram de 30 para 6 no mesmo período. E hoje o comércio e outras atividades estão funcionando normalmente em Serrana.
Vamos com mais Serrana aí, Vale Bem, que depois Sim. Eu quero fazer os comentários.
E por que que o Bob falou em 75% das pessoas vacinadas? De acordo com o estudo, o controle da pandemia se deu exatamente depois que 3 dos 4 grupos pesquisados receberam a segunda dose da Coronavac, ou seja, 75% dos vacinados. Lembrando que Serrana é uma cidade pequena, 45 mil habitantes. Mesmo com a experiência bem-sucedida, a prefeitura já anunciou que vai manter todas as medidas preventivas contra a Covid-19, ou seja, vai seguir com a orientação pelo uso de máscaras, pelo uso do álcool gel e também distanciamento social, mas em uma escala bem menor.
Eu não assisti o Fantástico ontem, estava cuidando dos secos e molhados. Mas um amigo chamou atenção para uma reportagem que saiu, depois eu fui ver. Chega a ser comovente ver a cidade retomar a sua vida. Ali, né? Então, as festas voltaram a acontecer, os bufês voltaram a funcionar, a farmácia voltou a funcionar. Só que a cidade, até porque tem ali, ela é modelo, está tomando todos os cuidados, né? Na porta de uma igreja evangélica se testa a temperatura das pessoas. Né? Que ainda é importante, né? A proteção. Ciência funciona. E esta ciência que coincide com a ética, voltada para o bem. Né? Agora nós temos mais notícias, vai lá.
Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, prevê que a cidade deve ter um novo pico de internações pela Covid nos próximos 15 dias. Segundo ele, são esperados índices semelhantes aos verificados no começo do mês de abril. Edson Aparecido projeta que a data do novo pico seja no dia 10 de junho. Hoje a cidade tem uma taxa de ocupação das UTIs de 83% no começo de abril. No meio da segunda onda, ela era de 93%.
Olha, só para encerrar, vocês viram, eu também vi, né, a Vigilância Sanitária, a Secretaria, tendo de interditar festas, uma delas, para mais de 600 pessoas.
Sim.
Eu me pergunto por que é que essas pessoas não estão sendo enquadradas nos artigos do Código Penal que punem aqueles que propagam o vírus e que desrespeitam medidas sanitárias. Né? Esse negócio só, não, contrariou uma disposição municipal, uma disposição estadual, não. Né? Querem transgredir a lei? Pois não. Mas vão arcar com o peso da transgressão. É isso aí.
Quatro como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro teatro voa em pombas, pombas brancas e amanheça.
E o baixo sempre ali, fazendo a condução. Olha, os Secos e Molhados fizeram, enfim, um sucesso extraordinário. E aí tem aquela coisa assim, então tá lá, a música, João Ricardo e Cassiano Ricardo. Né? Não são parentes. Né? Cassiano Ricardo, um poeta brasileiro, que morreu em 74, fez parte da Semana de Arte Moderna, foi lá do grupo que depois... A Semana de Arte Moderna se dividiu, né? As correntes se dividiram entre esquerda e direita, ele ficou mais ligado a um grupo mais conservador e tal. Mas que diabo essa letra, né? Então como é que aquela gente, com aquela roupa estranha, com uma musicalidade riquíssima... Aliás, tem aí um sintetizador nessa música, mais adiante, que o Zé Rodrigues usa. Que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas brancas e amanheça. Que quatro? Que é isso? Tá, né? Então, não se sabia direito, mas esse texto sai de um livro chamado Sobreviventes, um livro de poemas do Cassiano Ricardo, que é um livro tratando da Guerra Fria. Todos os textos, de algum modo, tratam da Guerra Fria, né? Do confronto mundial e etc. Né? O Cassiano Ricardo se opunha até, por exemplo, à corrida espacial, porque ele achava que isso era desnecessário. Enfim, tem ali as suas concepções. E os quatro aqui são os quatro que mandam no mundo. Na concepção dele, segundo uma visão de 74, né? Estados Unidos, Rússia. Então, Rússia, União Soviética, né? França e Inglaterra. Então, que em vez, e se falava muito do risco de uma guerra atômica, né? Ele disse que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, e que o vinho quente no coração lhe suba a cabeça e do bolso saiam pombas. Então, você tinha as pessoas ouvindo uma pregação pacifista. Ah, mas não sabiam disso. Não importa. Quem não sabia, agora está sabendo. Né? E quem já sabia, sabia. Ora bolas. Né? Esse negócio aí, desses maconheiros aí, esses maconheiros que vão pra rua contra mim, pô. Entendeu? Eu sempre ouvi dizer, não sei porque eu não conheço, né? Mas sempre ouvi dizer, Bob Furio, que a pessoa dá um back, dá um pega ali.
Eu ouvi dizer também.
Fica um pouco mais relaxada e tal, aí fica um pouco assim, parece meio desatenta a normas, não sei.
Bastante maconheiro, né, presidente?
Caramba, agora, né? Eu nem sabia que tinha tanto maconheiro no Brasil.
Eu não sabia, sim, também não.
Não sabia. E eu nunca vi maconheiros tão disciplinados.
Né?
Eu começo a achar que o que faz mal mesmo é cloroquina. Você tomar cloroquina sem precisar, se você tiver com malária e outros males, algumas doenças autoimunes que usa cloroquina, claro, tome com receita médica, tudo controlado. Agora, você encher a cara de cloroquina, entendeu? Tomar uma cloroquina ali, não sei o quê, e ir pra rua, acho que aí não faz bem.
É.
Não faz bem porque aí você esquece de usar máscara, fica usando bermuda caqui com cinto, né? Que é uma coisa que as pessoas não devem fazer, especialmente com a camisa polo dentro da calça com cinto.
Nossa,
que aí vira uma visão do capeta, quer dizer, aí além de você não combater a cloroquina, a Covid, além de você espalhar vírus, você espalha feiura pelo mundo. E burrice também. Né? Porque começa a tomar, enche a cara de cloroquina, começa a pregar golpe. Não fica bom. Não fica bom. Né? Cloroquina sempre para aquele fim a que se destina. Por que eu estou falando isso?
Porque o presidente minimizou e ironizou hoje os atos contra ele registrados no último sábado. Segundo os organizadores, esses protestos foram realizados em todos os estados, mais o Distrito Federal. Foram reportados em 213 cidades, país afora, e em 14 países. O maior desses atos ocorreu em São Paulo. 10 quarteirões da Avenida Paulista foram tomados pelos manifestantes e, apesar dessa quantidade expressiva de pessoas, o presidente disse hoje que os atos foram pequenos. Falando a apoiadores, fez piadinha e afirmou que faltou erva para a esquerda mobilizar os seus. A gente separou um vídeo do que disse o presidente.
Você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último fim de semana? Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou a erva para o movimento.
Faltando dinheiro também.
Que engraçado. O senso de humor da extrema-direita realmente é uma coisa, né? É, tá bom. Tá bom. Esperar, então, quando tiver todo mundo vacinado, presidente. Né? E aí, realmente, todos aqueles que se opõem a seu governo decidirem sair à rua, deve ser, então, o maior país de maconheiro do mundo. Né? Eu diria, então, que, bom, se tem tudo aquilo na rua, então eu diria que a repressão ao tráfico de erva deve estar meio ruim, né? Não é isso? Olha, é inacreditável, né? É, mas não foi o que o mundo achou, não, viu? O mundo achou que não foi bem assim. Diga aí.
É isso. O francês Le Monde, jornal, escreveu que dezenas de milhares de pessoas foram às ruas contra Bolsonaro. O inglês The Guardian também falou em dezenas de milhares e colocou na manchete a declaração de um manifestante que disse o seguinte: Bolsonaro é mais perigoso do que o próprio vírus. O espanhol El País escreveu que a esquerda vai às ruas pela primeira vez na pandemia. E o francês Libération disse que o ato, a manifestação do fim de semana, foi um show de força da esquerda brasileira. O argentino La Nación escreveu que o presidente Bolsonaro está enfraquecido após os protestos. E a revista inglesa The Economist seguiu na mesma linha, afirmou que Bolsonaro está sitiado e mais impopular do que nunca.
Bom, está. Se isso vai se reverter... Né, a aposta da turma dele é que, bom, com o crescimento da economia, porque a economia está em crescimento, até porque depois do que aconteceu, cresce, né? E eles estão contando também, já disse isso aqui, né? Vamos ver, nós temos um orçamento de guerra, vai manter o orçamento de guerra? Se mantiver o orçamento de guerra com os gastos da Covid no orçamento de guerra, esse outro orçamento mantido o teto e mantido os gastos vai ter uma sobra em razão da correção pela inflação. Já que a inflação está alta, aliás, punindo os pobres, inflação de alimento que veio para ficar. Então tem uma questão delicada aí. Os pobres vão se... Esse crescimento chegará aos pobres? Chegará aos pobres como? Muito provavelmente o governo pretende que seja na forma de... E aí não é crescimento, é sobra orçamentária, né? Ampliando o Bolsa Família e o valor do Bolsa Família. Vai dar tempo de mudar essa percepção? Não se sabe. Campanha eleitoral dos outros não começou, a do Bolsonaro está no ar todo dia. Hã? A ver. Agora, que isso é reação de quem se sente acuado, obviamente é. Né? Olha, e aqui uma coisa importante, e é preciso que as pessoas tenham coragem. Né? E coragem não falta ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Do que eu estou falando, e aí quero aproveitar para falar... de uma indignidade, nós estamos com os dois vídeos aí, né? Sim. Daqui a pouco nós vamos colocar. O que é que eu estou falando? Vai lá.
O ministro criticou a violência da Polícia Militar de Pernambuco, que disparou balas de borracha e atirou bombas contra manifestantes no último sábado em um desses protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. E é importante destacar, esse ato corria de forma pacífica no Recife. Imagens na internet mostram que a reação da PM foi exagerada, é o que mostra o vídeo...
Não. Olha, desculpa, eu vou até corrigir aqui. Não foi exagerada. Foi criminosa.
Sim.
Foi absurda. Exagero é quando você tem... Ó, vamos lá. Exagero é quando você tem um confronto e, evidentemente, a polícia que bate tem sempre mais instrumentos para bater em tese. E aí você pode... usar desproporcionalmente a força, o que os manuais militares todos não recomendam. Então isso seria exagerado. A reação foi absurda, foi criminosa. Porque nós vamos ver o vídeo. Você que está ouvindo só pelo rádio, depois pega o vídeo, entra para ver o... Nós vamos ver o vídeo. A polícia toma a decisão de atacar. Ninguém está ameaçando a polícia. Não há ameaça de confronto. Não há nada. A mesma coisa aconteceu em relação à vereadora Liana Cirne, do PT, do Recife. Ela se aproxima de um carro de polícia para conversar. O cara joga gás de pimenta na cara dela. Quem está acompanhando pela internet está vendo. Olha lá, uma mulher desarmada. De vestido, sei lá como é que eu chamo isso, vestido corrido, sem bolso, sem nada, sem jaqueta, sem nada. Não dá nem para falar assim, não, ela poderia estar escondendo. Não, ela não está escondendo nada. Uma mulher com vestido, com corpo completamente livre de qualquer coisa que fosse ameaça. O covarde joga pimenta, gás de pimenta na cara dela. Covarde, criminoso, bandido de farda. Não vi sua cara, mas você é um covarde, um criminoso, um bandido de farda. É isso que você é, misógino. Odeia a mulher, além de tudo. Continua o texto, Valimento.
O ministro Gilmar Mendes se posicionou sobre esses abusos policiais. Ele afirmou o seguinte nas redes sociais. As cenas de truculência e brutalidade da ação policial em Recife causam imensa preocupação com o despreparo das forças para lidar com manifestações de grande porte que tendem a se tornar frequentes em 2022. Dois homens que sequer manifestavam perderam um olho. Até quando?
É isso mesmo. Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, Jona Corrêa da França, de 29, foram atingidos por bala perdida. Daniel ficou cego do olho esquerdo e Jonas do olho direito. Quem manda na polícia de Pernambuco? Quem determinou? Aliás, põe o vídeo aí, em que há um momento em que eles partem para cima com um grito de guerra, jogando bomba de efeito moral. Aí, quem está acompanhando? Cadê a ameaça? Cadê a ameaça? Cadê? Por que eles estão fazendo isso? Parece um país sitiado num golpe militar, por golpe de Estado. O Paulo Câmara foi derrubado do governo de Pernambuco. Quem manda lá agora, quem é? Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? E há, nós sabemos, proselitismo de extrema-direita nas polícias militares do Brasil inteiro. A violência cresce. Esse é um problema. Esse país um dia terá de discutir a desmilitarização das polícias, como é em todas as democracias do mundo. Ou, por um acaso, a polícia de Nova York é polícia militar. É força subsidiária do exército. Isso daí, quem faz isso, essa polícia não foi para a rua para garantir segurança de ninguém. Eles foram para a rua para bater nas pessoas. Como eu sei? Ah, tomara essa decisão? Não sei. Na prática é o que se vê. Ou não foi para bater? Ou a ação não é a mesma? Do nada a polícia começa a atacar. Do nada o cara joga gás de pimenta. Houve manifestações bolsonaristas no Recife. Por que, que não aconteceu nada disso? Ah, não, porque os bolsonaristas se comportam. Não, mas cadê a violência da esquerda aí? Ação criminosa. E, infelizmente, atos de violência estão se multiplicando. Uma abordagem própria em São Paulo. Vai.
Isso, abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no último sábado. Um dos agentes, Reinaldo, chama o homem de negão. Disse coisas como, baixa a bola aí, negão, você não é ninguém. São três jovens, e eles ficam repetindo, isso é racismo, hein? Isso é racismo. Na sequência, Reinaldo, um dos rapazes, que é negro, responde alguma coisa pro agente, pro policial, e ele dá um soco na cara dele, a imagem é bem forte. Segundo os jovens, eles foram algemados e detidos após a agressão, mas já foram liberados. O ouvidor da Polícia Militar pediu hoje que os PMs sejam investigados por abuso de autoridade, lesão corporal e racismo. O policial que deu o soco foi afastado do serviço operacional.
Inacreditável. Inacreditável. Esse cara não está na rua para garantir a segurança de ninguém. Eu não sei o que o rapaz disse para ele, que fosse uma coisa ofensiva e se caracterizasse ali um enfrentamento da autoridade legal que prendesse o rapaz. Soco na cara? Soco na cara do negão? O fascismo é uma porca no cio, sempre disposta a acordar. Nós estamos tendo uma fascistização da vida e das relações e das forças policiais, sobretudo. Isso não é polícia para proteger. Isso é polícia para ameaçar. Goiânia. Goiás é a mesma coisa, é Goiânia?
Não,
cidade ocidental, isso. Vai lá.
Abordagem violenta também em Goiás. Na última sexta-feira, o jovem Felipe Ferreira, de 28 anos, estava andando de bicicleta num parque da cidade e gravando as manobras. Ele é eletricista, também tem um canal no YouTube, onde ele mostra o que ele faz com a bike, os lugares onde ele vai, as manobras. A câmera do celular dele estava ligada e gravou dois policiais abordando o jovem de uma forma bastante truculenta. Felipe é negro, não estava fazendo nada de errado, um dos policiais apontou a arma para ele, ele teve que tirar a camisa para mostrar que não estava armado e mesmo assim foi algemado e levado para a delegacia.
E aí, eu não sei se é por causa do efeito de luz ou o quê, talvez um dos policiais seja negro. Atenção, a cor do policial que faz a abordagem não interessa nas evidências de racismo. Porque aí quem está fazendo a abordagem não é um policial, é a instituição. Um cara fazendo manobra numa bicicleta num parque. Ele está sendo abordado com arma apontada para ele, por quê? Só tem uma razão. É a cor da pele dele. Enfim. E aí submetido à humilhação. Ou vocês acham que um louro, um branco, fazendo manobra de bicicleta num parque... Eu não estou falando que ele está fazendo manobra de bicicleta no meio de passantes, na rua, ameaçando a segurança das pessoas, porque afinal a bicicleta pode bater em alguém, machucar alguém. Não. Ele estava sozinho, num gramado. ONG Jacarezinho.
A organização internacional Human Rights Watch, que trabalha pelos direitos humanos, divulgou um relatório sobre o massacre do Jacarezinho e a ONG pediu que o Ministério Público do Rio de Janeiro investigue não só os policiais envolvidos, mas também a cúpula da Polícia Militar. A entidade examinou registros de ocorrência, documentos dos hospitais, depoimentos de testemunhas, além de fotos e vídeos dos corpos das vítimas. A conclusão da pesquisa é de que há evidências graves de violação dos direitos humanos.
O que houve ali foi um massacre. Ponto final. Né? Atenção, tem uma discussão, um debate aí, e às vezes eu mesmo entrei numa discussão, porque o Renan Calheiros falou que precisava de um tribunal de Nuremberg no Brasil, um grupo de judeus disse, não banalize o Holocausto. Tem toda uma discussão que alguns intelectuais falam, não pode falar em nazismo, porque nazismo... Atenção, existem práticas que o fascismo europeu, os vários fascismos europeus, e o nazismo é uma das expressões do fascismo europeu, no caso é o fascismo alemão, porque o pai dessas coisas todas é o fascismo italiano, né? Existem práticas que estavam em curso lá e que estão em curso aqui. Né? E, obviamente, também os judeus, não existe a categoria do... o pensamento judeu. Os judeus também se dividem, né? Também tem diferenças ideológicas. Evidentemente, todos eles comungam daquilo que é a repulsa ao Holocausto, à tragédia, né? Agora, as leituras que isso tem ao longo da história, temos divergências, e divergências importantes. E aqui nós temos uma coisa a falar, vamos lá.
Um grupo de 232 judeus formados por profissionais das mais diversas áreas divulgou uma carta dizendo que o governo Bolsonaro tem fortes inclinações nazistas e fascistas. De acordo com o texto, é preciso chamar as coisas pelo nome. E tem gente muito importante assinando esse documento, entre outros a cientista Natália Pasternak, historiadores Lilia Schwartz, Iris Cantor, psicóloga Lia Weiner-Schuckmann, os cineastas Pedro Farkas e Silvio Tendler e os advogados Pedro Abramovay e Fábio Tofik Simantop.
Com o que eu concordo absolutamente. Absolutamente. Né? Aliás, um discurso com esse viés foi feito, infelizmente, num clube judaico, ainda durante a campanha em 2017, na Hebraica do Rio de Janeiro. O que Bolsonaro praticou ali, contra os negros, foi racismo, pura e simplesmente. A expressão foi racista, ou, quando menos, injúria racial. Num clube judaico, e foi aplaudido. um dia, eu tenho certeza, a Hebraica do Rio vai pedir desculpas por isso. Até hoje não pediu.
Muito bem, companheiro. Estão falando aí que eu só tô, que esse negócio das coisas aí, sou eu que... Eu nem apareci nesse negócio.
Não apareci.
O PT da Bahia, por exemplo, foi contra. Né? Isso foi coisa da Frente Brasil Sem Medo, o povo sem medo. Né? Não fui eu, não. E eu ia fazer umas viagens, mas acho que eu vou suspender por enquanto.
É isso. Aliados do presidente Jair Bolsonaro estão dizendo que o ato de sábado foi político e escolheram Lula como o principal alvo dos ataques. Só que o petista, como o próprio ex-presidente disse agora, não participou, não deu apoio público às manifestações.
Não.
Lula, inclusive, deve desacelerar nos próximos dias. O ex-presidente tinha uma agenda de viagens ao Nordeste no mês de junho, mas resolveu adiar todos os compromissos. O motivo, a possível chegada de uma terceira onda do coronavírus.
E ele se reuniu com o Wellington Dias, governador do Piauí, e disse que os planos ficaram remarcados para julho. Eu acho isso prudente. Porque mesmo tomando todos os cuidados, né, é preciso, né, saber que a coisa não anda fácil. Né? A família Bolsonaro está... Eu vou pular para 20 e depois a gente volta para 19, vocês vão entender por quê. A família Bolsonaro, pelo visto, tomou a decisão de ir para Patriotas mesmo. Vamos lá.
Após deixar o Republicanos na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro. Se filiou hoje ao Partido Patriota, anúncio foi feito pelo presidente da legenda, Adilson Barroso, que agora tenta trazer o pai de Flávio, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Patriota é o antigo PEN, o Partido Ecológico Nacional. É um nanico no cenário político partidário, elegeu 5 deputados em 2018, tem hoje 6 parlamentares na casa e 0 senador. Agora Flávio Bolsonaro. Em 2018, o candidato do Patriota à presidência foi o memorável Cabo Daciolo.
Glória a Deus. Olha aqui. Tem um vídeo que está circulando por aí, como é que chama o presidente do partido?
Adilson Barroso.
O Adilson Barroso. É sensacional o vídeo, porque eles estão discutindo umas coisas lá no Diretório Nacional. Inclusive a filiação do Flávio. Aí é assim, ele ficava: vamos fazer tal coisa, quem é a favor? Levanta a mão aí, levantou, pronto, é a favor, para aprovado. E quem é a favor do seu, levanta a mão, tá aprovado também e tal. E... não tinha ritual nenhum, assim, ninguém defendia o ponto de vista, ninguém defendia a tese. É assim, quem é a favor, tal coisa, levanta a mão. É partido, né? E a aposta é que eles vão e na internet eles resolvem as coisas e tal. E aí tinha ali o PP, ainda espera o presidente da República, né? Não sabe se o presidente pode se filiar ao PP ou não. E aí o Ciro Nogueira, que é um homem sutil, né? Uhum. O Ciro Nogueira é um homem sutil, presidente do PP. Sim. Vamos para 19.
É a principal liderança do Centrão, né, Reinaldo? Ele fez elogios hoje ao ex-presidente Lula. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o senador Ciro Nogueira disse que tem um carinho enorme pelo presidente Lula. Nessa mesma entrevista, porém, ele fez o jogo duplo. Disse que está hoje com Bolsonaro e que o atual presidente deve vencer em 2022. Apesar do apoio verbal, as coisas mudaram um pouco de figura nos bastidores. Depois de namorar o presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, o PP de Ciro Nogueira já teria desistido do convite feito ao presidente. A ideia é apoiar, mas apoiar à distância.
Hoje, né? A ideia para a distância. O que se nota aí é um movimento. Né? E o presidente foi para o Patriota, porque não existe o Bolsonaro ir para um partido que tem uma estruturação de poder. Né? A gente sabe. Né? E reforma administrativa, pelo visto, olha, ele está engajadíssimo, né? Olha, nos bastidores parece que o Bolsonaro não fala outra coisa.
Apesar de publicamente estar em campanha pela aprovação, o ministro da Economia confidenciou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o presidente Jair Bolsonaro não quer a aprovação do texto da reforma administrativa e que não vai trabalhar por ela. De acordo com fontes, isso foi dito por Paulo Guedes no encontro com Pacheco na semana passada e foi o que motivou as declarações do presidente do Senado hoje, questionando o comprometimento do governo com a reforma. Mais cedo, Pacheco disse no evento que há compromisso absoluto do legislativo com o andamento da proposta, porém demonstrou preocupação com a possibilidade do esvaziamento desse texto.
Evidentemente, em ano pré-eleitoral, Bolsonaro não vai querer comprar algumas brigas, né, com muitos setores do funcionalismo, né, alguns deles influentes, inclusive, né? Quem foi que disse aqui que isso era conversa mole? Eu. Tá aí. É isso aí. Bom, vocês viram, eu prudentemente falei, olha, precisa ver se tem ação do poder público oficial para ver se cabe mandado de segurança ou não contra a Copa América. Aí, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, deu uma entrevista coletiva e afirmou que não haverá público nas partidas da Copa América, caso o torneio seja realizado no Brasil. Destacou ainda que jogadores e integrantes da equipe serão vacinados contra a Covid-19. O ministro deu as declarações após uma reunião realizada no Palácio do Planalto com representantes dos principais ministérios que deverão estar envolvidos com a do evento. Ramos fez apenas um pronunciamento e prometeu mais detalhes na terça-feira. Portanto, o governo federal está diretamente envolvido com esta patuscada, agora é oficial, com entrevista do senhor ministro da Casa Civil. Portanto, cabe sim mandado de segurança. Está evidenciado aqui que o poder público é um ato político do poder, é um ato também administrativo do poder público. Tá certo? Então, cabe mandado de segurança. Eu tomei as devidas providências, eu tomei o devido cuidado para não falar apressadamente. Agora o ministro está me dizendo, sim, nós estamos envolvidos com esta porcaria. Se nós estamos envolvidos com esta porcaria, então é um sinal, né, de que cabe, sim, tentar impedir o poder público de fazer isso contra as pessoas, né? Contra os brasileiros que estão morrendo. É isso aí, vale bem. Olha aqui, queridos. Tem uma situação grave que pode vir a se complicar e o governo está cada vez menos seguro a respeito do que está falando, vai.
Em meio ao cenário de preocupação com a crise hídrica, é a pior seca em 91 anos, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse...
Energia. Precisa saber o que é uso racional, né? Tudo bem, não vai ter racionamento, porque não vai ter apagão... Ele disse ainda que o governo não trabalha com a possibilidade de racionar energia nem de apagão, porque tudo indica, segundo ele, que nós temos o controle da situação. Tudo indica. Né? Me pareceu que há uma certeza assim, com uma consistência ligeiramente superior à de uma gelatina. Né? Que nós teremos problemas. Porque, por exemplo, já há uma decisão de racionar a água para outros fins, inclusive irrigação. Né? E nós podemos vir a ter problemas em determinadas áreas com a agricultura e também com a navegação fluvial. Né? Vamos ver. Né? Claro que o apagão de energia seria o pior de tudo, né? Mas tem coisas ruins aí. E o que, que o CDE está falando sobre o Brasil?
Disse hoje que o Brasil vai crescer menos do que a média mundial, Reinaldo. A entidade divulgou o relatório semestral e manteve em 3,7% a previsão para a alta do PIB aqui do país. Por outro lado, a OCDE aumentou para 5,8% a estimativa do avanço médio global.
Evidentemente, sempre que você tem uma recessão, né, provocada seja lá por qual fator, a tendência depois que você tem um crescimento é ter um crescimento vistoso, né, que repõe em parte aquilo que se perdeu, que você recupera, né, uma parte daquilo que se perdeu. Não sei, o Itaú está falando em 5. Tomara que o Itaú esteja certo. Né? Agora, isso até chegar aos pobres vai demorar um pouquinho. É isso aí, molecada. Dois, olha.
Isso.
Sangue Latino de João Ricardo e Paulinho Mendonça. Preste atenção ao baixo, como sempre. Os ventos do norte não movem moinhos. Está falando Sangue Latino, obviamente, os ventos do norte são os Estados Unidos, os moinhos são a utopia, a esperança lá do cavaleiro, lembra? Dom Quixote. Tchau, até amanhã. Beijo.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.